Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Recently inspired by the city I'm from and all that we've been through, just makes me realize that there's nothing that can stop us from being champions. I dedicate this song to Ray Lewis, Baltimore Ravens, and my whole city.
Came from the bottom, great to be a champ. Did it on our own, nobody gave us a chance. No matter the odds, keep God in the circle. Now every time it rains, we turn the whole world purple, baby. Purple rain.
Estamos começando mais um episódio da Casa do Corvo e eu sei, o time tava todo cambaleado, tava sem ninguém, jogando com reserva, mas tá complicado ver essa sequência de derrotas assim, eu desacostumei a ver esse tipo de coisa no Baltimore Ravens, tá? Eu sou o Cleverton Liares e estou aqui com o Giba Pérez. Boa tarde, Giba.
Boa tarde, Cleverton. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que ouve. Quatro derrotas seguidas é uma sequência pesada, mas olhando o que aconteceu com o nosso elenco ao longo dessa temporada, especialmente agora com esse surto de Covid, a gente consegue entender perfeitamente que é quase impossível você competir em alto nível. Você pode parar para ver que a gente não vence desde que o Humphrey machucou, né? Então fica muito difícil vencer nessas circunstâncias. Com tantas lesões, com tantos problemas, e principalmente depois que perdeu o melhor jogador da sua defesa, a gente desanima, né? O Humphrey machucou no último lance defensivo do jogo contra os Steelers. A gente perdeu aquele jogo na tentativa de conversão de 2 pontos justamente porque ele não estava em campo. Perdeu contra o Browns, perdeu contra o Packers e agora, novamente, perdeu para o Cincinnati Bengals. É um desfalque grande e a gente vê que vai piorando a cada semana. São partidas que desanimam.
E foi uma derrota doída, né? 21 Baltimore Ravens, 41 Cincinnati Bengals. Vocês já estão reparando hoje, sem João Gabriel Gelli, que voltou aos compromissos dele. Acabaram as férias dele no trabalho, começam as férias dele aqui. Mas é isso, não tem muito o que falar desse podcast, a gente vai fazer uma pontuação ou outra, planejar alguns cenários de playoff, que é um pouco mais complicado. O Miami Dolphins ganhou na segunda-feira, né?
Isso, ganhou do Saints com o Ian Book de quarterback e agora está com a 7ª seed, nós somos a 8ª seed e temos pela frente 2 jogos bem complicados.
Exatamente, vamos falar disso e mais um pouquinho depois dos recados. Bora lá. Recadinhos rápidos, galerinha, olha só, você que está escutando a Casa do Corvo, está gostando, quer ajudar esse projeto a se manter no ar e torná-lo ainda maior, então nós te convidamos, vem ser torcedor de elite, apoia.se/casadocorvo ou picpay.me/casadocorvo, com R$1 você já faz uma grande diferença para esse projeto, dá uma olhada lá nas nossas categorias de apoio, dá uma olhada nas nossas recompensas e, se você quiser, estiver se sentindo generoso, aproveita aí o espírito natalino, vem ser torcedor de elite, porque nós temos muitas vantagens para você. Se você, inclusive, não tem cadastro no PicPay, fazendo seu cadastro para apoiar a gente, usando o código que está na postagem desse episódio, você ganha R$10 de volta, tá bom? Então, se você quiser ser apoiador ao Pro, o seu primeiro apoio pode sair de graça, tá bom? Não quer se comprometer com um apoio recorrente, mas quer ajudar a gente com alguma coisinha? Você pode fazer também a sua doação via Pix. casadocorvobr@gmail.com é a nossa chave, tá certo? E se você não puder nos ajudar financeiramente, não tem problema. Você pode compartilhar esse conteúdo para todo mundo, compartilha ele aí, internet afora, apresenta aí para aquele seu amigo que está começando no futebol americano, não está conseguindo escolher um time, apresenta o Baltimore Ravens para ele através da Casa do Corvo, ok? Outra coisa, nós estamos em praticamente todas as plataformas de podcast, internet afora. Se você puder avaliar esse episódio, este podcast no geral, a Casa do Corvo no geral, a gente fica muito agradecido. O Spotify agora tem um esquema de avaliação, então deixa lá as suas estrelinhas honestas. Se você escuta pela plataforma da Apple, vai lá na loja da iTunes Store, procura a Casa do Corvo, deixe lá as suas estrelinhas, deixe a sua avaliação, porque fazendo isso tanto no Spotify quanto na iTunes Store, a gente consegue ter mais destaque, ter mais relevância dentro das plataformas e assim alcançar mais gente e aumentar essa audiência. Tá certo? Quer entrar em contato conosco? Nossas redes sociais, facebook.com/casadocorvobr, nosso Twitter e Instagram, @casadocorvo. Lembrando, nós também temos canal no YouTube, tá? Vídeo uma vez por semana, pelo menos, para fazer aquela opinião geral, ou então análise de jogada com o João Gabriel Gelli, youtube.com/casadocorvo. E a gente está tentando também engrenar nossas lives, a live do Highlight, para poder destrinchar o jogo da semana e poder ensinar quem está chegando aí um pouquinho mais sobre NFL, twitch.tv/casadocorvo. Lembrando também, nossa comunidade no Discord, eu não posso esquecer disso, senão o editor me mata. Quer acompanhar os jogos todo domingo, junto da torcida, comentar, debater, abre o microfone e começa a cornetar e tudo mais, quer assistir o jogo junto com a gente? Cola lá no nosso servidor do Discord, procura pela Casa do Corvo, ou clica no link do nosso servidor que está colocado aqui no post desse episódio, tá bom? Tem Watch Party, tem pós-jogo, tem bate-papo, tem coisas muito legais, tem feed de notícias para você ficar por dentro de tudo que acontece, então é só vantagens você fazer parte dessa comunidade, tá bom? E se você também quiser comentar alguma coisa sobre esse episódio, cola lá em fambonanet.com.br/casadocorvobr, procura esse episódio e vai lá na caixa de comentários, vamos bater um papo legal sobre isso aqui, tá bom? fambonanet.com.br, o maior portal de podcast das ligas de esporte dos Estados Unidos. Tem podcast a dar com pau nesse negócio. Sobre NFL, sobre MLB, sobre NHL, sobre NBA, enfim, não só falando das ligas, mas também das franquias dessas ligas. Então, cara, se você tá aqui, mas sei lá, não gosta de NFL ou não é torcedor do Baltimore Ravens, aliás, mesmo se você não for torcedor, muito bem-vindo, tá? Mas dá uma olhada lá no catálogo de podcasts do site, porque quase certeza que vai ter um podcast para o seu esporte favorito, para sua liga favorita, para o seu time favorito, tá bom? E já que você está aqui, e já que você está no Fambonanet, passa aqui, dá uma visita para a gente e deixa o seu comentário, tá bom? Já falei demais, vamos para a pauta. Muito bem, senhor Giba Pérez, hoje vai ser uma edição pocket mesmo, assim, não tem muito o que falar desse jogo, porque não adianta a gente ficar especulando sobre a defesa que permitiu isso e não sei o que, não tem como a gente avaliar uma defesa que é montada praticamente na base do practice squad, a DL também não conseguiu segurar muita coisa. A gente pode falar de uma atuação ou outra pontual, mas não tem muito o que avaliar. Não tem como avaliar também um ataque que estava com o Josh Dias de Baltimore Ravens, tá? Assinou o contrato em duas semanas, chegou na noite de Natal. Ô, meu querido, é o seguinte, hoje o senhor vai jogar, tá bom? Não tem como avaliar, foi até que bem, esse ataque foi até que bem.
Ele não só estava há 10 dias na franquia, como ele descobriu que ele ia jogar no sábado. Então não foi assim, ele não teve uma semana de repetições com o time titular para ganhar entrosamento com os jogadores, sabendo que iria jogar no domingo, não. Ele passou a semana inteira treinando com a galera do practice squad, com os reservas e tudo mais, e aí chegou no sábado, ele descobriu que ia jogar. Na sexta-feira ele até teve algumas repetições com os titulares, porque o Huntley não treinou com sintomas, né? Tava doente. Então ele só tinha aí de quarterback, ele teve algumas repetições, mas só na sexta-feira. Mas ainda assim, pensando que o Huntley jogaria, porque foi anunciado que era uma doença, não Covid. Aí no dia seguinte ele descobriu que ele ia jogar. Então, não tem como ser pior a situação, e dentro das circunstâncias ele até jogou muito bem.
Pois é, né? Aí não tem muito o que fazer mesmo. Mas é justamente um ponto dessas circunstâncias que eu quero... que eu acho que vale a pena a gente comentar. Muito se falou de que os problemas do Lamar Jackson, além, é óbvio, de todos os problemas dele mesmo, né? A questão de segurar muito a bola, problemas com leituras e tudo mais, mas sempre batemos nessa tecla aqui de que parte dos problemas de Lamar Jackson passavam pela linha ofensiva. Afinal de contas, vários jogadores lesionados, a gente não tinha um lado esquerdo estabilizado, sem o Mekari a coisa piorou muito, e nesse jogo o Josh Johnson deu sorte de pegar talvez a melhor configuração de linha ofensiva, talvez eu acho que a melhor tenha sido, sei lá, da semana 2 contra os Chiefs, mas se não é a melhor, uma das melhores configurações de linha ofensiva que um quarterback do Baltimore Ravens conseguiu ter nessa temporada, né? Estamos incluindo aí Tyler Huntley, que também passou poucas e boas com essa OL. Se eu não me engano, a gente teve Mekari, Zeitler, Bosman, Cleveland e Villanueva. E a olhos vistos, aí eu acho que você pode falar um pouquinho melhor, Giba, mas eu não estou nem falando de números, de quantidade de pressões cedidas e QB hit. A olhos vistos dava para ver como aquela OL estava melhor do que as outras configurações de linha ofensiva que nós vimos durante a temporada. Então, parte disso, parte do Josh Johnson ter conseguido trabalhar relativamente bem dentro das circunstâncias a qual ele foi exposto, ter conseguido fazer 21 pontos, ter conseguido executar alguns bons passes, parte disso passa por essa formação que finalmente conseguiu o encaixe. Obviamente, a ponta esquerda ainda continua uma tragédia. O pior jogador desse jogo, dessa OL, se eu não me engano, foi o Villanueva, mas, de novo, é uma diferença que é nítida. Você não precisa nem pegar os números.
Eu acho que várias circunstâncias precisam ser colocadas em relação à linha ofensiva. Eu acho, assim, que foi uma formação mais sólida do que, especialmente nas últimas, sei lá, 5 semanas, e que a gente não teve o Mekari por algum tempo, e aí jogou Tyree Phillips, Villanueva, quando o Ben Powers estava jogando, então pior ainda. Era Ben Powers, Villanueva e Tyree Phillips, os três cavaleiros do apocalipse em campo, que realmente causavam um terror no quarterback. E aí também não sei até que ponto a hesitação do Lamar também causou muitas pressões ao longo da temporada, e a falta de adaptação também da comissão técnica. O que a gente tem visto nas últimas semanas, em que eles não tiveram o Lamar, foi uma simplificação do ataque e uma aceleração do ritmo do ataque, de passes mais curtos, passes mais rápidos, e usar isso para pegar o que a defesa está dando. O Josh Johnson fez isso muito bem essa semana, e o Huntley fez isso muito bem também contra o Packers e contra o Browns quando ele jogou. Acho que o Lamar, se a gente tivesse usado esse ritmo acelerado um pouco antes do Lamar se machucar, em jogos que a gente perdeu por ficar segurando demais a bola e teve problemas por causa disso, eu acho que a gente podia estar numa situação um pouco mais confortável se esse ritmo acelerado, se esse no-huddle, se esses passes curtos e rápidos tivessem sido utilizados lá atrás. A gente não tem como ter certeza de quem é a principal responsabilidade. Acho que existe um pouco de cada. Acho que o plano de jogo foi pouco adaptado ao longo do ano para isso. Houve também a hesitação do Lamar em alguns momentos. O Lamar, ele já operou ataques rápidos em vários momentos da carreira dele com muita, muita qualidade. Mas esse ano ele parecia estar segurando a bola um pouco mais do que devia. Tem um pouco do plano de jogo. O plano de jogo do Ravens no começo da temporada foi construído para explorar passes em profundidade e correr bem com a bola. O jogo terrestre não existiu por causa dos running backs. E aí o jogo aéreo, que começou explosivo, começou a entrar em colapso quando a linha ofensiva começou a ter mais problemas. Então acho que é um pouco de cada. Mas não acho que seja culpa total do Lamar, como eu vejo algumas pessoas falando. De fato, em alguns momentos ele hesita, em alguns momentos ele prende demais a bola. Mas em vários outros momentos a chamada é de um passe mais longo. Ele precisa segurar para esperar a rota se desenvolver. Acho que se um plano de jogo semelhante ao que a gente viu nas últimas semanas for utilizado com o Lamar, ele tem total condição de executar. A gente já viu ele fazendo isso. E aí eu acho que pode dar certo. É por isso que a mensagem de esperança para o torcedor aqui é: com a volta do Lamar, se casar com essa linha ofensiva jogando melhor, com o Boyle agora recuperado definitivamente, jogando, isso foi importante também nos bloqueios, ajudou a dar mais tempo para os quarterbacks. Você ter o Nick Boyle, que é um dos melhores tight-ends bloqueadores da NFL, em campo, faz muita diferença. Então, acho que com isso tudo funcionando, pode ser que a gente tenha um ataque mais sólido nesses últimos dois jogos e consiga competir, claro, se a defesa der condições para isso. Não foi o que aconteceu essa semana. Muito se, tem muita coisa para acontecer para a gente saber se a gente vai conseguir competir, mas em termos de linha ofensiva, a gente viu uma atuação boa e viu o Josh Johnson em alguns momentos tendo condição de segurar a bola e esperar a jogada se desenvolver para fazer um passe. Mesmo e quando vinha blitz, ele tinha a opção de segurança para soltar a bola rápido. Então, o plano de jogo, para mim, funcionou bem no ataque. A execução foi boa, de forma geral, apesar de a gente olhar o resultado e falar, porra, fez 21 pontos, tomou 41. Acho que foi muito mais por conta da defesa do que do ataque nesse jogo. O ataque, obviamente, perdeu um drive aqui, outro ali, mas, no geral mesmo, foi a defesa que entregou a partida.
É, e vamos lembrar que dessa vez não é por falta de playmakers que o ataque do Baltimore Ravens não vai para frente, né? Destacando aqui dois pontos. Um é o Rashod Bateman, que finalmente, Giba, finalmente esse garoto desencantou. Primeiro touchdown dele na temporada, vejam só. Quem diria, na mão do QB3, vejam vocês. E também o que eu acabei de ver aqui pelo seu próprio tweet, Mark Andrews, que fez uma partidaça de novo, é o cara que está ajudando esse QB2, QB3 aí a encontrar ritmo de jogo, e que nas últimas três semanas esteve aí uma média de 376 jardas por recepção, jardas de recepção, maior média da NFL nessas últimas três semanas, é isso?
Ele teve um total de 376 jardas recebidas nos últimos três jogos. Isso. Liderando a NFL entre todos os recebedores. São 376 jardas e 4 touchdowns nas últimas 3 partidas.
Ou seja, playmakers para esse time não falta, né? Você tem um dos melhores tight ends, você tem um calouro aí que tem bastante desenvolvimento, o Marquise Brown também, que é um alvo de destaque, pode não ser aquela coisa espetacular que muita gente gostaria, mas é um alvo de confiança. Então, pelo menos nesses jogos com o Tyler Huntley e esse com o Josh Johnson, a gente viu que o ataque do Baltimore Ravens tem condição, sim, né? Pelo menos em questão de gente para receber a bola, tem condição de fazer grandes jogos ainda.
É, para mim, o problema dos recebedores foi resolvido. Assim, dá para afirmar isso, sem dúvida. Você vê, por exemplo, nessa partida, o Sammy Watkins quase não jogou. O Bateman só foi acionado no primeiro quarto. Ele teve 5 targets, se eu não me engano, no jogo. Não foi no primeiro quarto, foram 4 targets em um drive, no primeiro drive, né, que ele anotou o touchdown. E aí no segundo drive, no começo do segundo quarto, ele teve um alvo e depois ele não foi mais acionado. O Prochet fez uma partidaça, foram 7 recepções para 76 jardas, melhor jogo da carreira dele. É um alvo muito interessante saindo do slot, a gente lembra que o Devernay não jogou porque estava com uma lesão no tornozelo. Então o Tylan Wallace também teve um pouquinho mais de espaço, fez uma ou duas recepções no jogo. Então você tem talento ali, você tem dois jogadores bem talentosos, o Hollywood e o Bateman, para mim, são claramente os dois melhores wide receivers do elenco. Você tem o Devin Duvernay e o Prochet, que são bons alvos saindo do slot, produzindo ali pelo meio do campo. Acho que tem um potencial muito grande nesses dois jogadores de revezar ali, de ajudar a trabalhar esse corpo de recebedores. Você tem o Tylan Wallace, que teve pouquíssimo espaço, mas num grupo muito profundo. Talvez no ano que vem, no segundo ano da carreira dele, com mais repetições, com mais tempo de desenvolvimento, ele consiga contribuir também saindo do banco. Informações com mais recebedores em campo. Você tem o Mark Andrews, que é o first team all pro nessa temporada, é o melhor tarente da temporada, é o MVP do Ravens no ano. Você tem o Nick Boyle, que apesar de não se destacar tanto nas recepções, ele não tem nenhuma esse ano, obviamente, por causa da lesão, mas é um jogador muito importante nos bloqueios, mas que também consegue produzir recebendo. A gente já viu ele contribuir bastante nesse sentido e acredito que com mais uma pré-temporada de preparação ele consiga voltar ao que ele era antes da lesão grave que ele teve na temporada passada. Então, acho que talento para receber a bola não falta. E contando assim, que a gente também vai ter a volta dos nossos running backs no ano que vem, J.K. Dobbins e o Gus Edwards, e que são jogadores que conseguem produzir recebendo passes também. Então, playmakers no elenco não faltam. Nesse momento, a gente tem bons playmakers ainda. A gente tem Andrews, a gente tem Bateman, a gente tem Hollywood. Então, Hollywood, que muito provavelmente vai terminar a temporada com mais de 1.000 jardas, faltam 40 e pouquinho. É possível que ele passe isso no jogo, especialmente se o Lamar voltar. O Hollywood Brown, se tem alguém que sofreu desde que o Lamar machucou, foi o Hollywood Brown, que basicamente não conseguiu mais produzir. Ele já tinha caído a produção dele depois que o ataque passou a ter problemas com a linha ofensiva. O Lamar parou de ter tempo para passar em profundidade, e aí não conseguiu mais produzir do jeito que ele estava no começo da temporada. Mas desde que o Lamar saiu, aí realmente despencou a produção dele. Então, acho que essa questão está resolvida. Para mim, claramente está resolvida. O que a gente precisa agora é de um plano de jogo melhor construído, uma estabilidade maior, principalmente na linha ofensiva, e que o Lamar volte bem, se recupere dos problemas que ele teve ao longo dessa temporada. Não foi uma temporada boa do Lamar, mesmo apesar das lesões, mesmo descartando a lesão que ele teve, que fez ele perder dois jogos e meio, né, basicamente. Ele não estava jogando bem, realmente. Ele teve um momento muito bom de temporada ali no começo, até o jogo contra o Colts, e ainda conseguiu conduzir o time nos outros jogos, mas ele passou a sofrer muitas interceptações, forçar muitas bolas. A gente viu isso. E a gente não sabe se ele vai voltar e como ele vai voltar agora, né? Mas que o time precisa dele, ele sabe disso. E para a gente ter uma chance de playoff, depende muito da volta dele e da volta de alguns jogadores que estão, especialmente da defesa, na lista da Covid.
Certo. Black and purple, black and purple, black and purple, black and purple. Black and purple, black and purple, black and purple, black and purple. Acho que agora a gente pode virar também pra defesa, só pra ninguém dizer que a gente não falou das flores, e destacar a partidaça que fez Patrick Queen. Aliás, se eu não me engano, acho que a única coisa que a gente tinha de titular era esse elenco de linebackers, né? E o Patrick Queen, mais uma vez, se eu não me engano, liderando em tackles a partida. Alguém com uma ótima leitura, fazendo bastante pressão. O Patrick Queen, pelo jeito, se encontrou depois que o Josh Bynes entrou ali e assumiu essa posição de middle linebacker, jogou o Patrick Queen para o outro lado. Seria tão bom a gente ver uma defesa completa com o Patrick Queen voando baixo, jogando como ele jogou agora domingo, né? Eu acho que se a gente tivesse uma secundária bem mais aceitada, a história desse jogo poderia ser diferente, inclusive, talvez, eu arrisco dizer que uma secundária decente, talvez até uma chance de vitória apertada nesse jogo.
É um jogo difícil, a gente sabia que seria um jogo difícil, a gente viu isso no primeiro encontro, que a gente estava consideravelmente mais saudável naquela partida. A gente tinha Humphrey, a gente tinha alguns jogadores importantes que não participaram desse jogo, mas o trio de wide receivers do Bengals é muito bom, eles têm um trio de wide receivers fantástico, o quarterback deles é muito bom, escapando de pressão, navegando pocket, a gente sabia disso também e ficou claro, mas com, sei lá, dois pipoqueiros, um sorveteiro e um mendigo jogando na secundária, não tem a menor condição da gente brigar em alto nível, assim. O Burrow estava completamente confortável no pocket, porque a gente também não tinha o Houston e também não tinha o Pernambuco McPhee, os dois na lista da Covid. E aí depois que saiu o Everett, então já estava difícil com ele, né? Porque o Everett, eu sempre defendo ele aqui, acho um bom cornerback, não é fantástico, mas é um bom cornerback. Um cara que, pra gente, é um ótimo cornerback 3 e que seria titular em boa parte dos times da NFL, porque ele é um bom cornerback, ele não é péssimo como muita gente pinta. Mas estava ruim com ele, depois que ele saiu, que virou Darren Worley, Robert Jackson e quem é o outro? Esqueci o nome do outro lá, do outro animal lá, que é horroroso também.
Ai, o outro animal.
É, e aí fica difícil você esperar alguma coisa da defesa. Terceira para 16, cobertura dupla, acertou. Então, assim, não tem como você criar muita esperança. O ataque tentava, e aí precisava que a defesa desse aquela faísca para acender o time, sabe? Para dar esperança de virada, touchdown do Bengals. Foi assim o jogo inteiro. Em nenhum momento a defesa deu condições do time competir. E aí não tem como culpar técnico, treinador de secundária. Falta talento mesmo. Não tinha jogador. A nossa linha defensiva completamente desfalcada, porque o Calais Campbell estava claramente sem condições, só jogou 8 snaps. Madabuik na lista da Covid. Então, você já não tem o Derek Wolf, não jogou na temporada. Brandon Williams faz a pior temporada da carreira dele. Então, nossa defesa contra o jogo terrestre, que tem sido a única coisa boa na defesa regularmente na temporada, também não acabou não funcionando, porque a linha defensiva estava completamente em frangalhos. E a secundária era facilmente explorada. Quando a gente conseguia parar o jogo terrestre e forçar uma terceira para 10, uma segunda para 10, a gente tomava um passe de 15 jardas. A gente cedeu 15 jogadas de 15 jardas ou mais na partida. Então, é impossível. Impossível você competir em alto nível da forma que a nossa defesa estava. O único setor que a gente pode dizer que realmente jogou bem foi o Patrick Queen e o Josh Bynes, que fizeram uma partida boa. De resto, na defesa, nada funcionou. Mas é, volto a dizer, não é culpa do Martindale, não é culpa do D'Anton Lynn, não é culpa do Harbaugh. É simplesmente um azar tremendo, assim, e muita falta de talento. Porque não tem mais gente pra jogar. Você tá jogando com um calouro de terceira rodada de free safety, e quando você tem um cara desse que precisa ser titular, o ideal é que o entorno dele seja, você tenha jogadores experientes e de qualidade pra não expor ele. Quando você tem um calouro de free safety de terceira rodada jogando e tem um monte de jogador de practice squad em volta, ele vai jogar mal e todo mundo vai ser um caos. E foi exatamente o que a gente viu, o caos. O Chuck Clark fez um jogo horroroso também. Não foi só o Brandon Stephens. Assim, quando o entorno é horroroso, fica difícil que funcione. Você não tem a comunicação ideal, você não acaba expondo todo mundo. Então, a defesa não tinha condições de competir. O ataque do Bengals é um bom ataque, um excelente ataque, eu diria. E contra um ataque ruim já seria difícil competir, eu falei assim. Contra essa secundária, o Daniel Jones ia aparecer o Joe Montana. Então, não tinha muito o que fazer.
É, nesse caso, paciência, né? A gente já foi para esse jogo imaginando que o pior ia acontecer. Muito se fala, né, da filosofia Next Man Up, de como o Baltimore Ravens é bem treinado. E eu concordo com tudo isso, mas existe limite para tudo isso. Se você vai com uma secundária dessa, ainda com seu QB3...
Next, mano.
Exatamente. Chega uma hora que isso tem um teto, isso tem um limite do qual você não consegue avançar. E é aqui onde o Baltimore Ravens chegou. Eu diria que já chegou há muito tempo, uns 2-3 jogos atrás. Mas, enfim, nesse
no momento...
No momento
em que o Everett machucou, basicamente.
É, ainda
a gente
tem
isso. A gente passou a ter 3 jogadores de practice squad, então.
Ainda tem isso, a gente perdeu o Everett no meio do jogo, uma joelhada que ele tomou do Zuma nas costelas, coitado. Nossa, aquilo deve estar doendo até hoje.
Não, e no final do jogo o Tavon Young também saiu.
Sim.
Então virou Kevin Seymour, lembrei o nome do animal, Kevin Seymour. Secondary Warlick chegou essa semana no elenco também. São 3 jogadores de practice squad, então. Como é que isso... E aí, obviamente, o Bengals fez o que qualquer time faria, botou 5 recebedores em campo. Você teve que botar o Tony Jefferson. Aliás, baita partida do Tony Jefferson, tá? Baita partida do Tony Jefferson. Jogou muito bem. Voltou essa semana, um tempão de fora. Obviamente já conhecia toda a filosofia do time, já trabalhou com o Martindale, então ele sabe como é que o Martindale gosta de jogar, conhece os pacotes. Chegou semana passada, na real, né, antes do jogo contra o Green Bay Packers, e foi muito importante na defesa. Teve um sack no jogo, vários tackles importantes. Foi o único recebedor que cedeu um rating abaixo de 100 pro Burrow. E o único defensive back, desculpa, não recebedor. O único defensive back que cedeu um rating abaixo de 100 pro Burrow, 71, se não me engano. E fez uma boa partida, assim. Da secundária, eu acho que é o único jogador que a gente pode olhar e falar, pô, beleza, esse aí jogou na moral. Mas é um jogador talentoso, é um jogador de talento, que a gente sabe o talento dele. Tinha seus problemas no time quando era titular, porque exigia-se dele coisas que ele não fazia bem. Eu falava isso aqui na época, o Tony Jefferson é um ótimo safety fechando no box, aproximando da linha, indo pra blitz, ele faz isso muito bem. Ele lá atrás na cobertura não sabe fazer, então ele era exigido isso em várias situações e acabou sendo queimado por isso aqui, mas pra mim é um ótimo jogador e quando foi utilizado nos pacotes desse jogo ele funcionou muito bem porque ele foi colocado em situações que ele se sente confortável. Então dá pra elogiar o jogo dele também, é o único jogador de secundária que dá pra dizer que jogou bem mesmo, realmente, nessa partida. Então é isso, assim, quando você tem 3 jogadores de practice squad em campo, a chance de você ser minimamente competitivo é baixa. Você pode ver que com o Everett e outros péssimos jogadores em campo no jogo contra o Packers, a gente conseguiu ser minimamente competitivo porque o foco, eles botavam 3 jogadores no Davante Adams e os outros recebedores tinham uma queda de nível considerável. Então você conseguia deixar o Everett no 1 contra 1 contra o Valdez Scantlin, talvez, ou contra o Lazar, ele conseguia fazer um trabalho decente contra esses caras, e ele dava pra montar um plano de jogo. Quando você tem um grupo de recebedores muito bom, que é o caso do Bengals, ele tem 3 recebedores excelentes, o T. Higgins, o Tyler Boyd e o Jamar Chase, e você não tem nenhum cornerback que você consegue olhar e falar, pô, dá pra esse cara não encontrar, não consegue segurar a onda, aí fica difícil, cara. Não tem condição, não tinha como mesmo.
Bom, por conta de tudo isso, nesse momento agora nós somos o Baltimore Ravens, que até pouco tempo atrás era top seed, estava descansando nos playoffs e tudo mais. Nesse momento o Baltimore Ravens é o oitavo colocado, empatado aí com Miami Dolphins, Los Angeles Chargers e Las Vegas Raiders, por conta do critério de desempate de confronto direto, né? Maldito jogo de quinta-feira que virou o momento dos times para os dois lados, né? O Miami Dolphins não perdeu mais e o Baltimore Ravens, coitado. Eu não sei, fazendo as contas aqui de cabeça para as semanas 17 e 18, a combinação de resultados completos. Eu sei que para a semana 17, basicamente o Baltimore Ravens precisa torcer para todo mundo que já está lá em cima, tá? O que nós temos? Indianapolis Colts pega o Las Vegas Raiders, então é necessário que o Indianapolis Colts vença o Las Vegas
Sem
Raiders.
Sem o Carson Wentz.
Sem o Carson Wentz, que está com Covid, não é vacinado, aquele Zé Ruela, meu Deus do céu. Vai ser bonito.
Sam Ellinger vai ser o quarterback nessa parte. Boa sorte pro Indianapolis Colts.
É, o arrepio na nuca, né, já dá aquela... Los Angeles Chargers enfrenta o Denver Broncos e, putz, eu nunca torci tanto pra Denver na minha vida, tá? Eu acho que eu nunca rezei tanto pra Denver ganhar um jogo. E, claro, assim, Miami Dolphins pega Tennessee, tá? E esse jogo, se eu não me engano, esse jogo é no, né, no Nissan Stadium. E, claro, obviamente, o Baltimore Ravens vai ter que jogar a vida contra o Los Angeles Rams, que vai estar completinho, com Matthew Stafford, com Cooper Kupp, com Aaron Donald, com tudo mais que o vale, com o Odell Beckham Jr., que finalmente se encontrou um time para chamar de seu. Eu não sei, tá? Mas eu sinto que se o Baltimore Ravens não der um jeito de ganhar esse jogo contra o Los Angeles Rams, acabou o playoffs pro Baltimore Ravens, tá? Essa é a impressão que eu tenho. Eu não sei a impressão que você tem, Giba.
Eu não sei dizer se existe uma possibilidade. Talvez uma combinação absurda de resultados a gente consiga ir para os playoffs com o último seed, ganhando só dos Steelers na última semana. Mas para ter uma projeção minimamente realista de ir aos playoffs, a gente precisa ganhar os dois jogos. Ponto. Se a gente ganhar os dois jogos, a gente tem uma chance até, diria, razoável de ganhar a divisão ainda. Porque o Bengals pega o Chiefs essa semana, e aí, chance considerável de perder esse jogo. O Chiefs é o seed número 1, tá voando baixo. Voltou a ser o Chiefs que era antes, porque conseguiu se organizar e tudo mais. Então, se o Bengals perder esse jogo, a gente empata em campanha com o Raiders, mas continua atrás, porque tá em desempate. A gente perdeu o confronto direto, então não consegue passar no topo da divisão. Só que a gente tem, e a gente ganhando, obviamente, né, do Rams, projetando assim. E aí, na última semana, a gente pega os Steelers e eles pegam os Browns. E aí, se a gente ganhar dos Steelers, eles perderem para os Browns, o que não é impossível, considerando que existe uma possibilidade do Browns ganhar dos Steelers essa semana e estar na briga pela divisão e por vaga de wildcard, é possível que o Browns ganhe do Bengals na última semana e a gente seria campeão da divisão, se eu não me engano.
Não, a AFC Norte está aberta de um jeito que qualquer um ainda pode ser campeão dessa divisão, dependendo da combinação de resultados. Porque o Bengals, que lidera nesse momento, está com 9-6. Atrás dele, Baltimore Ravens com 8-7. Browns com 7-8 e Steelers com 7-7-1. Um time aqui que conseguir vencer os seus dois jogos decola.
Pois é, então se a gente ganhar os dois jogos, a gente vai a 10-7. Uhum. E aí, se o Bengals perder para o Chiefs, se perder para o Browns na última semana, ele vai para 9-8. A gente ganharia a divisão na frente deles. Porque o Browns iria para 9-8 se ganhar dos Steelers, né?
Sim.
Ou, enfim, os dois estão abaixo da gente. Então, se a gente ganhar os dois jogos, já não tem como passar a gente. Tanto os Steelers quanto o Browns. Então, a gente tem uma chance razoável de ganhar a divisão ainda. Não é a projeção mais real, né? Acho que a projeção mais real é que o Bengals perca pro Chiefs e ganhe do Browns na última semana, garantindo o título de divisão. Ele basicamente precisa só ganhar na semana 18 para se garantir como campeão da AFC Norte, mas pode acontecer. Então, mas isso passa quando a gente ganhar os dois jogos.
E assim,
aí, com 9-8, considerando que você tem Chargers, Raiders e Dolphins, e com 8-7, Patriots com 9-6, a chance da gente ganhar uma vaga de wildcard com 9-8 é muito baixa. É bem baixa, assim. Então, perdeu pro Rams é basicamente adeus temporada.
É, e aí semana...
Ainda mais porque, pra completar, o nosso recorde, quase todos os jogos que a gente perdeu na temporada foram dentro da Conferência Americana. Porque a gente ganhou 3 dos 4 contra a Conferência Nacional. Então, nosso critério de desempate está bem prejudicado também.
É, tudo está prejudicado, né? O confronto divisional está uma merda, o confronto dentro da conferência está uma merda. E aí, na semana 18, é pega para capar, porque aí é duelo de divisão para tudo quanto é lado. Raiders e Chargers, que nesse momento estão empatados com a gente, se pegam na semana 18. O Miami Dolphins também enfrenta um duelo de divisão contra o New England Patriots, e normalmente sempre tem aquele lance de que o Miami Dolphins sempre arranca uma vitória em cima dos Patriots. O problema é que o Miami Dolphins já fez isso lá na semana 1.
Isso que eu ia falar, já arrancaram a vitória.
Já ficou complicado aqui.
Não, mas o Dolphins perder pro Patriots pra gente é bom. O ideal seria perder os dois jogos, inclusive pro Raiders e pro Patriots.
É, o ideal seria isso.
Difícil. É. Pro Colts, né? É Colts. Uhum. Ou é Dolphins e Colts, não é isso?
Não, Dolphins e Colts.
Então.
Dolphins e Colts.
Colts.
Não. É Dolphins e. Meu Deus do céu, o Colts vai pegar Las Vegas Raiders. É Dolphins isso. E Titans.
Dolphins e Titans. Então, aí é uma chance razoável da gente passar o Dolphins, porque eles têm uma chance razoável de perder os dois jogos. Mas isso tudo passa pra gente ganhar. A gente tem que ganhar. Então, o primeiro ponto é: o Ravens precisa ganhar os dois jogos. Uhum. É, ganhando um só, especialmente se não for o Steelers, fica muito difícil a gente garantir uma vaga de wildcard. Pode acontecer, mas assim, passaria pelo Dolphins perder os dois jogos, e talvez... O bom é que dificilmente Chargers e Raiders vão empatar, porque se eles... E o Chargers nesse momento tem vantagem no critério de desempate contra o Raiders. Então, eles disputam um chaveamento antes de entrar na disputa de desempate, entendeu? Uhum. Eles saem do desempate, um dos dois. E o ideal pra gente é que o Raiders saia, porque a gente perdeu pra eles.
Sim.
Se a gente for disputar um chaveamento contra o Chargers, a gente tem vantagem porque ganha deles. Então o ideal, se for pra alguém empatar com a gente, que seja o Chargers, seja o Chargers. É a nossa melhor possibilidade. Mas aí a gente vai deixar pra analisar na última semana, isso dependendo do que acontecer. Agora a projeção é ganhar os dois jogos, secar o Bengals, para ter uma chance de ganhar a divisão nova.
Fazendo uma conta grosseira aqui, se o Baltimore Ravens ganhar só um jogo, Miami teria que perder os dois, Las Vegas teria que perder os dois, implicando nos Chargers ganhar pelo menos o jogo da semana 18. Um resumo é isso. Mas como já foi falado, vamos entrar em detalhes mais pra frente, quando chegar na semana 18. Porque não adianta nada fazer
contas, conjectura. Pois é. Essas contas a gente faz na semana 18, perder pro Rams, chegar na semana 18, precisando de um milagre para ganhar uma vaga na wildcard, a gente senta e traz os cenários mais possíveis. O cenário mais possível da gente classificar nesse momento é ganhar os dois jogos e rezar pro Bengals perder os dois jogos. É isso. É o mais simples, né? Não o mais fácil, mas o mais simples.
Pois é. Dito isso, meus queridos, nós ficamos por aqui, como eu falei, um programa mais resumido, não teve muito o que falar mesmo sobre o jogo contra o Bengals, por todas as
circunstâncias. Sobre o time de practice squad que entrou em campo.
Então, né, famosa turma do Terrão.
Considera esse jogo contra o Bengals como se fosse a quarta semana da pré-temporada.
Basicamente isso. Pois é. Giba, muitíssimo obrigado aí pela presença, muitíssimo obrigado pela colaboração, muitíssimo obrigado pelos comentários. É isso, meu querido. Espero que o Natal tenha sido bom, melhor do que foi com esse time. E como provavelmente não sabemos quem vem e quem vai pro preview do Los Angeles Rams, caso você não esteja conosco, um feliz ano novo, feliz 2022, tudo de bom para você, meu querido.
Forte abraço, meu querido. Espero que você tenha aproveitado o Natal também. O presente não veio do Ravens, mas a gente vai seguir acompanhando e torcendo para que essa virada de ano traga bons ventos no domingo, né? Já vamos jogar o próximo jogo já em 2022, que isso seja um alento e que a gente consiga ganhar do Rams e embalar umas playoffs e quem sabe conseguir um milagre, né? Mesmo com tantos desfalques.
Pois é. Pô, não consegui. Eu não consegui presente de aniversário do Baltimore Ravens, não consegui presente de Natal, tá difícil, hein? Contar com esse time é difícil. E você, queridíssimo ouvinte, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela paciência. Pedimos desculpas em nome do Baltimore Ravens pelo sofrimento, mas a gente ainda se vê esse ano, tá? Para poder falar sobre o confronto já em 2022 entre Baltimore Ravens e Los Angeles Rams, valendo aí vida ou morte do Baltimore Ravens na temporada, tá bom? É isso, até mais.